Revista do Meio-Dia.
Boa tarde a você, terça-feira, 17 de maio de 2022. Esta é a edição de número 605 da Revista do Meio-Dia. Informação, cultura e entretenimento. Céu claro em Londrina, queda de temperatura por aqui. A mínima registrada hoje foi de 4 graus e a máxima pode chegar aos 15 graus, de acordo com o CIMEPAR. Na produção e apresentação, Valéria Giani, Patrícia Zanin e Eliette Vanzo. Colaboração das estagiárias Cauana Cardoso e Letícia Câmara. Nas mídias sociais, Leiliane Pesqueira. Na direção de estúdio, Ricardo Lima. Vamos aos destaques de hoje. Secretaria de Saúde recomenda uso de máscaras nas escolas municipais de Londrina. Acadêmicos da UEL vão às urnas para a eleição da nova gestão do Diretório Central dos Estudantes. Sai lista de aprovados em terceira convocação no vestibular da UEL. Hemocentro do HU necessita de sangue tipo O e A negativo. Um romance sobre identidade e as complexas relações raciais, sobre violência e negritude. A coluna Entre Páginas destaca o livro O Avesso da Pele, do escritor Jefferson Tenório, vencedor do Prêmio Jabuti 2021 na categoria Romance Literário. Na coluna Saúde, Cuidados que Valem uma Vida, as estratégias farmacológicas no tratamento da depressão. Festival Engatinhando organiza hoje espaço de escuta e fala de professores.
A Secretaria Municipal de Saúde de Londrina emitiu ontem um documento recomendando o uso de máscaras dentro das unidades escolares municipais. A medida visa prevenir a disseminação de vírus respiratórios entre as crianças e considera o aumento no número de casos confirmados de Covid-19 no município. O documento também leva em conta as mudanças climáticas, com previsão de queda acentuada de temperatura para os próximos dias. Outra preocupação apontada no documento é sobre a hepatite aguda fulminante de etiologia desconhecida que está acometendo crianças e os adenovírus, que são um grupo de vírus que causam doenças respiratórias, como resfriado comum, bronquite e pneumonia. A transmissão é a mesma da SARS-CoV-2. A recomendação não tem efeito de obrigatoriedade e foi assinada pelo secretário da pasta, Felipe Machado. O documento também recomenda, além do uso de máscaras, medidas higiênicas como o uso de álcool em gel, distanciamento social na medida do possível, ambientes ventilados e não utilização de ar-condicionado e, na presença de qualquer sintoma gripal, não comparecer na escola. Com relação ao número de casos de Covid-19 entre os alunos da Rede Municipal de Educação, a Secretaria Municipal de Educação informou que em fevereiro foram registrados 494 casos, com 6 turmas suspensas. Em março, foram registrados 70 casos, com nenhuma turma suspensa. Já em abril, foram 12 casos, também sem nenhuma turma suspensa. E em maio, até agora, já há 3 turmas suspensas em decorrência da doença. De acordo com o boletim com dados oficiais desta segunda-feira sobre a situação da Covid-19 em Londrina, a cidade registrou 133.407 casos positivos, 202 a mais que o último relatório. Dentre os pacientes ativos, 771 são monitorados em isolamento domiciliar. Outros 25 estão internados, sendo 17 em leitos de enfermaria e outros 8 em UTI. O acumulado na cidade é de 2.505 óbitos em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus. Com informações do Núcleo de Comunicação da Prefeitura de Londrina.
Vestibular da UEL.
A UEL divulgou agora há pouco a terceira convocação do vestibular 2022. Ao meio-dia, a COPES publicou a terceira lista dos aprovados que realizaram o vestibular de 2022, que já está disponível no site. Os aprovados precisam fazer a pré-matrícula entre os dias 17 e 20 de maio no portal do estudante e enviar os documentos pessoais e acadêmicos até o dia 23 deste mês. A relação completa de documentos está disponível no manual do candidato. Os aprovados nesta terceira chamada deverão se atentar à confirmação de matrícula, que deverá ser feita online na primeira semana de aulas, a partir de agosto deste ano. Confira a lista da terceira convocação do vestibular 2022 da UEL no site www.cops.uel.br.
Vestibular da UEL.
Os estudantes da UEL elegem hoje e amanhã a nova gestão do Diretório Central dos Estudantes, que estará à frente do DCE em 2022 e 2023. Todos os alunos de graduação e pós-graduação regularmente matriculados na universidade podem votar. Há uma única chapa inscrita, a chapa de cabeça em pé. Gabriel Forte Santana, do quinto ano do curso de Direito, integrante da chapa, explica que a composição buscou imprimir a maior representatividade possível com estudantes de vários cursos.
Os componentes da nossa chapa são diversos, né? A gente procurou dar o máximo de representatividade, colocar pessoas dos mais variados cursos possíveis, né? Nós temos primeiro a presidenta, que é a Estela, que faz relações públicas, a vice-presidenta, que é a Letícia Arcanjo, que faz ciências sociais, a primeira secretária, que é a Isabela Toninato, que faz ciências biológicas, o segundo secretário, que é o Guilherme de Souza, que faz filosofia, a tesoureira, Amanda Toninato, que faz medicina, Gabriel Forte, no caso, que sou eu que estou como segundo tesoureiro, né? E o orador, que é o Thiago César, de Ciências Sociais. Então, nós buscamos, assim, fazer com que fosse o mais representativo possível, né? Nas condições que foram nos dadas.
Fortalecer as políticas de permanência estudantil e de acessibilidade à universidade, ampliar a moradia estudantil e fomentar as atividades culturais estão entre as principais propostas da chapa.
Nós temos discutido muito a questão da permanência dentro da universidade, que é uma questão fundamental, né? A gente tem discutido muito a acessibilidade, né, principalmente dos negros, para as universidades, né? Também temos discutido daí a ampliação, por exemplo, da moradia estudantil, a reforma do DCE, né? São uma das principais pautas, principalmente aí, se articular para lutar contra esse governo que reprime. E nós, enquanto estudantes, não devemos ter nossa voz calada. Nós devemos, o máximo, aglomerar o máximo de pessoas possíveis, ter o máximo de estudantes possíveis que sejam das periferias, que sejam das favelas, as pessoas que são negras, que são LGBTQIA+. Nós estamos aí tentando ser o mais abrangente possível e dar vazão e voz a todos. Nós pretendemos criar eventos culturais e fazer com que esses eventos culturais eles somem horas para os universitários, né? Fazer com que tenha mais projetos de pesquisa, extensão, fazer com que realmente a universidade possa se utilizar de todo esse potencial, né? De todas essas mentes brilhantes aí para poder poder estar fazendo eventos culturais, poder estar fazendo coisas que sejam interessantes tanto para as pessoas universitárias quanto para as pessoas de fora, né?
Sobre o fato de haver apenas uma chapa inscrita no pleito, Gabriel comenta que neste momento há uma retomada do movimento estudantil após 2 anos de ensino remoto devido à pandemia.
Foi bem dificultoso mobilizar todo mundo, principalmente porque os espaços da universidade estavam esvaziados. Principalmente pela dificuldade da própria vida, né? Bem como o distanciamento dos universitários da própria universidade fez com que o movimento estudantil ele se desmobilizasse, né? Em muitos aspectos, assim. Então, infelizmente, houve uma certa desmobilização pelos alunos não estarem participando, né? Não tinha tanto poder de ação, assim, né? Então, infelizmente, ocorreu isso daí durante a pandemia pelas próprias condições que estavam dadas, né?
E explica os horários de votação.
Então, é muito importante, né, que todo mundo aí esteja votando. Hoje e amanhã o horário vai ser das 10 da manhã até as 2 da tarde. E também vai ter o horário das 4 horas até as 7 horas, com a urna que vai estar no RU e também a urna ambulante que vai estar circulando aí em alguns locais.
Para votar, o estudante deve apresentar a carteirinha de identificação estudantil com foto. Caso o documento esteja danificado, nome, foto, matrícula e curso não visíveis, é indispensável o documento de identificação original com foto, RG ou Carteira Nacional de Habilitação, a CNH. Podem votar estudantes de graduação e pós-graduação regularmente matriculados na UEL. Eliette Vanzo, para a Revista do Meio Dia.
O Hemocentro Regional de Londrina, do Hospital Universitário da UEL, necessita de sangue tipo O negativo e A negativo. O doador deve ter entre 16 e 59 anos. Menores de 18 anos precisam comparecer com o responsável legal, pesar no mínimo 50 quilos e apresentar bom estado de saúde. É preciso apresentar documento oficial com foto e não estar em jejum. O ideal é ter feito uma refeição leve, uma ou duas horas antes da doação. Pessoas que foram infectadas com a Covid-19 há mais de 10 dias e estiverem recuperadas poderão realizar a doação de sangue. Para doar, basta agendar no site www.saude.pr.gov.br/doação. No site, você encontra mais informações sobre o processo. O Hemocentro fica próximo ao Hospital Universitário, na rua Cláudio Donizete Cavalieri, número 156. O atendimento é de segunda a sexta-feira, da 1 às 6:30 da tarde, e aos sábados, das 8 da manhã às 5:30 da tarde. Mais informações pelo telefone 3371-2218. 3371-2218. Cauana Cardoso para a Revista do Meio Dia.
A UEL e você. Saúde. Cuidados que valem uma vida.
Olá, ouvintes da Rádio UFM. Eu sou Priscila Maestro, médica psiquiatra, e o tema da coluna de hoje são os antidepressivos. A depressão é um transtorno do humor que interfere na vida diária e na qualidade de vida do paciente, prejudicando a capacidade de trabalhar, dormir, estudar, se alimentar e até aproveitar a vida. A depressão é causada por uma combinação complexa de fatores genéticos, ambientais e psicológicos. Hoje já se sabe, inclusive, que a depressão afeta nosso sistema imune e inflamatório, sendo um fator de risco importante para outras doenças, como as doenças cardiovasculares, por exemplo. E nem todas as pessoas com depressão apresentam os mesmos sintomas. A gravidade, a frequência e a duração da doença podem variar, dependendo de condições específicas da história de cada paciente. A depressão atinge pessoas de qualquer idade. As mulheres são mais afetadas e nós já sabemos que ocorre uma espécie de desequilíbrio de alguns neurotransmissores, como a serotonina, por exemplo, relacionada à sensação de bem-estar. Mas agora falando do tratamento. Um estudo americano recém-publicado que acompanhou adultos diagnosticados com depressão, dos quais 57,6% tomavam antidepressivos, esse estudo apontou que não houve diferença na melhoria da qualidade de vida e da qualidade de saúde entre os que estavam tomando antidepressivos e as pessoas sem tratamento medicamentoso. Mas é preciso atenção e muito cuidado. Esses estudos precisam ser analisados com cautela, até porque é preciso lembrar que a depressão é um dos principais fatores de risco para o suicídio. É a principal causa de incapacidade em todo o mundo, segundo a própria Organização Mundial da Saúde. e é muitas vezes o tratamento medicamentoso com os antidepressivos que salva vidas. Existem diversos tipos de antidepressivos que ajudam então a regular a química cerebral. O psiquiatra escolhe o mais indicado durante a consulta, segundo o perfil e a gravidade de cada paciente. Precisamos ter cuidado na interpretação, na veiculação de notícias sensacionalistas relacionadas também às questões de saúde mental. Lutar sempre contra a psicofobia, que é o estigma e o preconceito com relação às doenças psiquiátricas. A medicação corresponde a uma parte importante do tratamento da depressão, mas não é a única realmente. Atividade física, psicoterapia, combater o estresse, um estilo de vida saudável, por exemplo, são também essenciais para a melhoria da qualidade de vida do paciente com história depressiva e fazem toda a diferença no tratamento. Mas estudos sérios e uma vasta literatura científica já provou que os antidepressivos são seguros. E é claro que riscos e benefícios devem sempre ser avaliados pelo médico durante a consulta, individualizando cada paciente. Eu finalizo por aqui e te convido a pensar sobre a importância de não estigmatizar ainda mais o tratamento em saúde mental. Afinal, não existe saúde sem saúde mental. Um grande abraço e até a próxima!
Saúde. Cuidados que valem uma vida. Entre Páginas, coluna quase vertebral sobre leitura, literatura e assuntos que cruzem esses caminhos e descaminhos. Sejam todos bem-vindos.
Às vezes você fazia um pensamento e morava nele. Afastava-se, construía uma casa assim, longínqua, dentro de si. Era esse o seu modo de lidar com as coisas. Hoje prefiro pensar que você partiu para regressar a mim. Eu não queria apenas a sua ausência como legado. Eu queria um tipo de presença, ainda que dolorida e triste. E apesar de tudo, nesta casa, neste apartamento, você será sempre um corpo que não vai parar de morrer. Será sempre o pai que se recusa a partir. Na verdade, você nunca soube ir embora. Até o fim, você acreditou que os livros poderiam fazer algo pelas pessoas. No entanto, você entrou e saiu da vida, e ela continuou áspera. Há nos objetos memórias de você, mas parece que tudo que restou deles me agride ou me conforta, porque são obras de afeto. Em silêncio, esses mesmos objetos me contam sobre você. É com eles que te invento e te recupero. É com eles que tento descobrir quantas tragédias ainda podemos suportar. Talvez eu deseje chegar a algum tipo de verdade. Não como um ponto de chegada, mas como um percurso que vasculhe os ambientes e dê início a um quebra-cabeça que começa atrás da porta da sala, onde encontro um alguidar de argila alaranjada, e dentro dele uma pedra, um okutá, enrolada em guias de cores vermelhas, verdes e brancas, um orixá. Observo-a com cuidado. É assim que se adentra numa vida que já se foi. Tiro o okutá do alguidar. Lembro o dia em que você me disse que sua cabeça era de Ogum e que isso era ter sorte, porque Ogum era o único orixá que sabia lidar com os abismos.
Música.
Lembro que foi de sua boca que escutei pela primeira vez a palavra abismo. Há palavras que guardamos na infância porque nos confortam. Lembro agora do que minha tia Luar havia me dito para fazer quando encontrasse o seu Ogum. Entrole-o num pano, segure-o entre as mãos e leve-o para o rio, ela me disse. No entanto, antes de sair, vou ao seu quarto, observo da porta. Há roupas espalhadas, outras jogadas dentro do armário. Sobre a mesa, há canetas sem tinta, meias sem par misturadas a notas de supermercado. Há cadernos e papéis. Há pastas com provas e redações dos seus alunos. Teu caos me comove. Olho para tudo isso e percebo que serão esses objetos que vão me ajudar a narrar o que você era antes de partir. Os mesmos utensílios que te derrotaram e que agora me contam sobre você. Os objetos serão o teu fantasma a me visitar. Esse é o capítulo inicial de O Avesso da Pele, romance de Jefferson Tenório, publicado em 2020 e que desde então vem recebendo bastante atenção da crítica e do público leitor pela sensibilidade como a narrativa aborda o tema da família, da identidade e das complexas relações raciais. Eu sou Miguel Braga Vieira, professor de literatura do Departamento de Letras Vernáculas e Clássicas da Universidade Estadual de Londrina.
Entre Páginas, leitura, literatura e afins. Uma ação do projeto Laboratório de Escrita Criativa da UEL. Contatos e sugestões de textos pelo e-mail do coordenador flaviofreire@uel.br. Programação Cultural, Revista do Meio-Dia.
Festival Engatinhando prossegue de hoje até sábado, dia 21. Com o tema Olhando para Quem Cuida, o Engatinhando, Festival de Arte desde Bebês, foca nesta edição nas pessoas que se dedicam e tomam conta das crianças. A programação do festival vai até o dia 21 de maio e o evento tem patrocínio da Prefeitura de Londrina por meio do Promic e integra a Fábrica Rede Popular de Cultura. Hoje, a programação do Engatinhando conta com o Fala Que Eu Te Escuto, Prof., um espaço de escuta e fala de professores e professoras com a participação do coletivo Papo Corpóreo e da psicóloga Márcia Cel. Nos dias 18, 19 e 20 de maio, será realizada a oficina Introdução à Palhaçaria na Primeira Infância, um workshop online com o mestre da palhaçaria José Regino. A inscrição pode ser feita através do perfil do Instagram, @engatinhando_arte_desde_bebê. As vagas são limitadas. O festival termina neste sábado, às 9 horas da manhã, na Casa da Beca com o Eureka, Brincar Heurístico, sobre a orientação do pedagogo Walter Prado. E às 8 horas da noite, está prevista a live sobre direitos maternos, conquistas e caminhos a percorrer, com Ana Castro, mediada por Marice Queiroz. Toda a programação está disponível na rede social do Engatinhando, @engatinhando_arte desde bebê.
السلام عليكم. سعيدة جدا بحضوركم الليلة. طبعا أغلبكم يعرفوني زين وتعرفون سبب وجودي هنا. أنا بمساعدتكم أتمنى أني أدخل المجلس البلدي.
دكتورة ونفهم التحديات اللي تواجه.
O Cine Teatro Ouro Verde exibe o filme A Candidata Perfeita, com sessões às 4 horas da tarde e às 7h30 da noite. O filme, de produção árabe, ficará em exibição nos dias 16, 17 e 18 de maio. A Candidata Perfeita é dirigido por Aifa Al-Mansur e foi filmado em 2019 na Arábia Saudita e Alemanha. O gênero é drama, com duração de 101 minutos e classificação indicativa de 10 anos. Carlos Eduardo Lourenço Jorge, curador do Cine Teatro Ouro Verde, traz uma sinopse do filme.
E não podia deixar de ser, sim, se tratando de uma cineasta progressista, a exploração de um tema que é muito grave e é muito sério, para as mulheres árabes. O filme explora agradavelmente os sinais de progresso da igualdade de gênero. Agora, é um filme, trata-se de falar sobre o sexismo que atravanca, né, essas tentativas de empoderamento das mulheres na Arábia, comportamento machista, né, ancestral dos árabes, né, e a tentativa de colocar a cabeça fora d'água dessas mulheres. Essa tentativa está personificada por uma jovem médica que decide se candidatar a um cargo público na sua pequena comunidade. Metaforicamente, ela quer que seja asfaltada, que seja pavimentada uma via de acesso ao hospital onde acontecem os casos graves, etc, etc. E essa pavimentação, na verdade, é a pavimentação do acesso dessas mulheres, né, a melhores lugares, a postos mais significativos dessa sociedade árabe. Então, ela vai brigar por isso. O filme, ele é bom que se diga, é um filme muito simplista. Ele não complica absolutamente nada. Mas é um filme, afinal de contas, otimista, porque esse processo de surgimento, não vou nem falar ressurgimento, mas esse processo de surgimento das mulheres, né, árabes num milieu, num meio absolutamente fechado, retrógrado, machista mesmo, seja por hábitos e costumes, seja por questões religiosas, mas elas vão à luta. E essa personagem, né, ela faz o que pode dentro dos limites que lhe são impostos, mas ela tenta romper esses limites, né? O filme é muito agradável de ver, ele, inclusive tem muitas canções, não é um filme musical, mas o pai da personagem é um músico, né? A mãe dela, que já morreu, cantava em casamentos. E o filme é muito delicado, mas ao mesmo tempo muito incisivo.
O filme A Candidata Perfeita será exibido nos dias 16, 17 e 18 de maio no Cine Teatro Ouro Verde, às 4 horas da tarde e às 7h30 da noite. A bilheteria abre meia hora antes das sessões. O valor do ingresso é de R$ 6,00 para meia entrada e R$ 12,00 para inteira. Não são aceitos cartões.
Finalizamos por aqui a revista desta quarta-feira. Estaremos de volta amanhã ao meio-dia. Uma boa tarde a você e até lá.